Papo Reto.
Olha só, a vacinação é uma das principais ferramentas de saúde pública para prevenir doenças e proteger as populações mais vulneráveis. Em regiões isoladas, como as comunidades ribeirinhas da Amazônia, o acesso às vacinas enfrenta grandes desafios logísticos, tornando aí sua importância ainda mais vital. Por isso, hoje, conversamos com a doutora Rosana Hittmann, ela é infectologista e consultora em vacinas da DASA, para explorar aqui, né, os obstáculos e as soluções da imunização em áreas de difícil acesso, além de destacar a importância de vacinar as crianças dessas localidades para assegurar aí um futuro mais saudável. E ela já está na linha com a gente. Olá, doutora Rosana, seja muito bem-vinda, tudo bem?
Tudo ótimo, Edileia. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Boa tarde a todos.
Opa, doutora Rosana, quero só parabenizá-la pelo Dia do Médico. E também aqui destacar que a senhora participou de um projeto muito legal, né, do Barco Hospital Doutores das Águas. A gente já trouxe, né, esse assunto aqui no nosso Nacional Jovem. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho como é que foi essa experiência da senhora nesse projeto, quais foram os maiores desafios e os aprendizados, né, ao trabalhar com essas comunidades ribeirinhas.
Então vamos lá, Edileia. Eu sou, como você bem disse, eu sou infectologista em São Paulo, né? A gente brinca que é infectologista de asfalto, né? E quando vem um desafio como esse, né? E eu já é o quinto ano que participo da expedição dos Doutores das Águas. O projeto existe há 13 anos, né? Uhum. E nos últimos 5 anos eu tenho ido todo ano. Hoje eu sou, inclusive, a coordenadora médica do projeto, né?
Que legal!
E é um projeto encantador. Eu sei que vocês estão muito mais acostumados aí na região de vocês com tudo isso, mas é encantador porque, como você falou, a gente leva esperança, a gente leva vacina, a gente leva medicação, a gente leva dentistas, a gente leva educação para as crianças, em termos de sustentabilidade, em termos de noção de que eles são os verdadeiros guardiões ali da floresta, né? Então, a gente vai só uma vez por ano, por motivos que vocês conhecem melhor do que a gente aqui em São Paulo, que é a gente depende muito das cheias dos rios, né? Uhum. Nesse momento, inclusive, está muito triste. Ontem ainda a gente conversou com o pessoal lá o quanto está seco o rio. Mas então, normalmente, lá para final de maio, junho, o nosso barco hospital é como uma UBS, uma unidade básica de saúde. Ele fica em Manaus e a gente, então, é um barco só de voluntários, 100% voluntários. É uma OSCIP, a gente não tem nenhuma relação nem com nada religioso, nem com o governo. E a gente sai, então, de Manaus, e vocês conhecem bem os rios, a gente começa pelo Rio Negro e vai até ali a foz do Rio Branco e entra, sobe o Rio Branco, fazendo a população ribeirinha, tanto do lado de Roraima quanto do lado do Amazonas. E como eu te falei, a importância da vacinação nessa população é incrível. E eu posso te garantir que nos últimos 5 anos a cobertura vacinal deles é praticamente 100%, porque a gente leva as vacinas e, assim, eles absolutamente confiam no nosso trabalho, ninguém nem questiona, né? Lógico, a gente orienta, a gente fala sobre paralisia infantil, sobre a importância da vacina da catapora, a vacina do HPV, e todos eles aceitam plenamente a vacinação. E com isso, você imagina numa população tão isolada como essa, se você tiver um caso, vamos supor, de catapora, vai, que é uma doença que, só para os ouvintes terem noção, se você tiver uma criança com catapora numa sala de 10 outras crianças não vacinadas, 9 vão adoecer. Ou seja, é uma doença de alta transmissibilidade. Imagina nessa população tão isolada, se você tiver um caso desses daí, o que não vai acontecer em termos de disseminação. Então, assim, eu estou só resumindo, daí a gente volta para... Então, são 3 dias de navegação até chegar na primeira comunidade. A gente faz um total de 15 comunidades, onde a gente passa o dia atendendo 100% da comunidade que quiser ser atendida. Inclusive, o pessoal vem das comunidades ao redor. Vem todo mundo lá com as rabetinhas, com as voadeiras, e chegam para nós para a gente poder ser atendido por nós. Então, a gente atende mais ou menos uma média de 2 mil ribeirinhos em cada expedição que a gente vai. E daí a gente volta dessa região, reabastece o barco em Manaus, troca praticamente toda a equipe e vai, depois vai lá para a região de Nova Olinda do Norte, desce até Ariquemes, são outros rios, vamos até o rio Abacaxi, outros rios que a gente faz também cuidando dessa população. Então é algo, Edileia, que eu me empolgo quando eu começo a falar, porque é incrível, é uma realidade muito diferente, eu aprendo muitas palavras que eu não conhecia aqui em São Paulo, acho que para vocês é rotina, para nós não. Por exemplo, dor na pente. Primeira vez que eu vi isso, eu não sabia o que era, né? Eu falei, ué, que raio de dor é essa, né? E assim vai. Tem uma série de outras coisas lá que a gente ouve, né? De expressões locais, que agora, lógico, eu já tô craque. Mas assim, o primeiro ano eu tive que aprender o dicionário do Ribeirinho com muitas... palavras, né, que são diferentes do que a gente usa aqui, micose do pé, roi roi, não conhecia também, e assim vai. Então tem uma série de palavras que a gente vai aprendendo, mas o importante é que a gratidão deles e o que faz bem para nós como voluntários é incrível.
Olha, mas também tem os desafios aí, né, que vocês enfrentam. Eu queria que você relatasse a questão da infraestrutura básica, por exemplo, a comunicação limitada. Tem alguma resistência cultural também? Como é que é isso, doutora Rosana?
Olha, primeira coisa, a gente absolutamente respeita a cultura local, porque eu é que sou, entre aspas, a intrusa naquele local. Então, assim, a gente aprende muito com eles, né, sobre as várias formas, os vários chás de casca de uma série de plantas lá, e que eu tenho certeza que funcionam. Porque como a gente só vai uma vez por ano levando medicamentos, né, que a gente conhece, eles resolvem muitas das coisas com a medicina local. Então, a primeira coisa, muito respeito. Agora, o desafio é muito grande, porque você não é infrequente você ouvir que, por exemplo, a expectativa de vida dessa população é muito menor do que num grande centro. Porque se você tiver uma emergência, sei lá, cardiovascular, né? E muitas vezes as pessoas falam, ah, morreu do quê? Ah, morreu de repente. Esse de repente, eu como médica, estou entendendo que deve ter tido alguma emergência cardiovascular, ou infarto, ou um derrame, alguma coisa assim, e acabou falecendo. Então, esses cuidados, esses desafios são muito grandes. E a gente quer, cada ano que a gente vai, a gente quer levar algum tipo de saúde. Por exemplo, a última expedição, a gente fez saúde da mulher. Nós coletamos de mais de 300 ribeirinhas os testes todos modernos que a gente trouxe aqui para São Paulo para ver se tem câncer do colo do útero, se tem infecção pelo HPV. Uma vez que a gente já tem esses resultados, a gente leva para essas mulheres, fala com os agentes de saúde do local e já encaminha essas mulheres para ser tratadas ou em Manaus, ou em Boa Vista, onde for o local de maior acesso. Então, assim, a cada ano, e a expedição de 2025, eu gostaria muito de fazer a saúde cardiovascular. Se você for para lá, você vai ver que ninguém toma aqueles remédios de colesterol, né, que a gente chama as estatinas. Praticamente ninguém toma isso. E tem a história da morreu de repente. Então, a gente gostaria muito de tentar entender se de fato isto é ou não um problema para a população ribeirinha, visto que eles se alimentam muito basicamente de peixe, mandioca e muita coisa frita, né? E eles usam aquele mesmo óleo que fritou já várias vezes, eles acabam utilizando o mesmo óleo, exatamente pelo desafio de ter acesso a tudo isso. Então, eu julgo e imagino que nós vamos encontrar mais problemas do ponto de vista cardiovascular, mas para isso a gente precisa de parcerias, precisa de doações, que a gente vive disso para exatamente levar o que a gente pode em termos de saúde para essa população. Então, os desafios, sem dúvida, são imensos, imensos, exatamente pela dificuldade de acesso à medicação que eles acabam tendo.
Olha só, e aí eu queria então também aproveitar, né, que a senhora é infectologista, a senhora é consultora em vacinas, né, e eu queria saber, né, da sua opinião, assim, a gente sabe que vacinar as crianças em áreas isoladas aí é muito crucial, né, mas quais seriam aí as principais doenças que ainda representam um risco para essas populações e como essa vacinação pode mudar o cenário de saúde a longo prazo?
Olha, diarreia é um dos principais problemas dessa população, exatamente pela falta de acesso de água potável, né? Eles vivem das águas do rio, eles se alimentam, eles cozinham, é tudo água do rio. Então, por exemplo, vacinação de rotavírus, que é uma vacina contra a diarreia, é fundamental para essa população. Entre outras doenças, eles têm também muitas doenças respiratórias. Então, vamos lá, vacinação de Covid, vacinação de gripe, né, que é o vírus da influenza, a vacinação de coqueluche, que nós estamos vendo aqui em São Paulo, um surto de coqueluche importante, um número grande de casos, exatamente porque é uma infecção respiratória de fácil transmissão, e todas essas vacinas estão no Programa Nacional de Vacinação. Então, o que nós temos que fazer é levar o acesso dessas vacinas a essa população tão isolada. Então, como eu te falei, diferente dos grandes centros em São Paulo, que às vezes eu tenho pacientes que não querem se vacinar simplesmente porque, sei lá, não acreditam na vacinação, ou viram, estão na dúvida, receberam fake news, lá é muito diferente. Não que não chegue fake news para lá, até chega. Uhum. Eu não sei se você vai lembrar, mas teve aquela época da vacina da Covid relacionando com jacaré. Isso. Imagina uma população ribeirinha que morre de medo de jacaré, se tem um bicho que eles têm medo, é o tal do jacaré. E você falar que a vacina poderia transformar alguém em jacaré. Então isso foi na época, lá atrás, em 2021, foi uma certa barreira para nós. Mas por isso que a gente vai, a gente conversa, a gente leva informação, faz as palestras logo cedo de manhã, orientando essa população. E eles, felizmente, nesses 13 anos que a gente atua nessa região, eles tiveram uma confiança muito grande no nosso grupo, nos Doutores das Águas. Então, com isso, eu diria para você que hoje a gente não tem esse tipo de barreira com eles. A barreira que a gente tem é o fato de que, às vezes, vacinas que são mais de uma dose, que você teria que fazer, sei lá, no nascimento, depois de 2 meses e assim vai, essas vacinas têm um pouquinho mais de dificuldade de acesso. Porque até eles conseguirem chegar em algum local onde tem a vacinação, são muitos, eu diria até dias de navegação. Então, esses são os grandes desafios. E cada vez que a gente, ou seja, uma população que a gente precisa deixar ela praticamente 100% vacinada, mas nós não temos nenhum problema de confiança em vacinação, mas o nosso grande problema chama-se acesso. Esse realmente, eu acho que é a hora que a gente tiver novas tecnologias, que a gente consiga melhorar o acesso nessa população, é muito melhor. Hoje o fato da gente ter internet, tipo, né, os Starlink, essas coisas, melhoraram muito. Porque quando tem algum problema lá hoje, o próprio agente de saúde muitas vezes se comunica com a gente através da internet para poder ver se a gente de alguma maneira consegue ajudá-los ou orientar, ou a gente muitas vezes deixa algumas medicações por lá, então ele liga para saber se pode usar essa medicação ou não diante de alguma emergência.
Olha, e assim, Sara, vê, por exemplo, porque assim, muitas vezes eles têm um isolamento geográfico, né? É a realidade, né? O isolamento geográfico dessas populações, elas, às vezes, no seu olhar, ajuda ou dificulta a adesão deles a qualquer atendimento? Como é que a senhora observa isso?
Olha, essa pergunta é ótima. Lógico, de um lado atrapalha muito, né? Uhum. Porque quando você pensa num surto de uma doença infecciosa, né? Vamos supor que tenha um surto lá no local de um vírus de influenza, que é o vírus da gripe, um vírus que possa causar uma doença mais grave. Aquilo se dissemina muito rápido, né? Uhum. E eles não têm acesso, por exemplo, se alguém precisar de oxigênio, de um catéter de oxigênio, ou fazer uma inalação, coisa básica, eles não têm nada disso, nada disso. Sim. Então eles acabam tendo que tratar baseado em chás. Né, os chás que eles fazem lá, que tem umas fórmulas, etc. É claro que isso faz com que até o risco de morrer de alguma dessas doenças acaba aumentando. Durante a Covid, infelizmente, nós tivemos algumas perdas, inclusive de pastor da comunidade, etc., para a Covid. Então, de um lado, isso é um problema, o fato de eles estarem tão isolados do ponto de vista de acesso à saúde. Por outro lado, demora muito mais para chegar nessas populações isoladas. Alguns vírus, vou te dar um exemplo que está acontecendo essa semana aqui em São Paulo, está tendo uma nova subvariante da Covid que estava circulando na Europa, nos Estados Unidos, e agora está circulando em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Essa variante, é óbvio, vai demorar muito mais para chegar lá. Ela só vai chegar lá se alguém que sai de um grande centro consegue, né, ir incubando esse vírus e chegando nesse local, ou algum ribeirinho que precisou vir para Manaus ou precisou vir fazer um tratamento em uma cidade maior, acaba levando o vírus para lá. Então, assim, respondendo a sua pergunta, tem várias desvantagens do isolamento, porém, por outro lado, tem algumas vantagens no sentido de que qualquer novo micro-organismo, algum agente, alguma coisa que chegue nos grandes centros, em geral a porta de entrada é São Paulo, pelos aeroportos, etc., é muito mais difícil chegar naquela região. E só para finalizar, por exemplo, paralisia infantil, né? Que é uma doença que tá, graças a Deus, está erradicada aqui nas Américas, mas ainda não no mundo inteiro. Então, se você me perguntar o risco de ter alguma criança, eventualmente, se infectando com o vírus da poliomielite, da paralisia infantil, é maior em São Paulo ou na região dos ribeirinhos? Muito maior em São Paulo, porque a gente recebe voos ainda internacionais de locais no mundo, né, que ainda tem a persistência desse vírus. Então, acho que é um aspecto que eu quis colocar para você, para a gente entender que, de um lado, temos grandes desafios e preocupações, porém, de outro lado, eles têm uma certa barreira geográfica, o que pode protegê-los em relação a esses novos agentes infecciosos.
Perfeito. E nesse trabalho que vocês fazem, né, com os doutores das águas, vocês levam também campanhas educativas, elas que são tão necessárias, né, para esclarecer aí a essa população? Como é que é feito esse trabalho, doutora Rosana?
Sem dúvida, nós temos uma parte dos nossos voluntários é só da parte socioeducativa, né? Então eles levam tanto a parte de educação em termos nutricionais, e baseado no que eles têm ali na região, óbvio, né? Então a gente estuda até um pouco da região, nós temos nutricionistas que estudam o que tem, né, de acesso na região para poder orientá-los da melhor maneira possível em termos de nutrição, em termos de higiene pessoal, em termos de escovação dentária. Nós temos lá um escovódromo, né, que é uma grande, são várias pias que tem espelho, a gente leva pasta de dente, escova de dente, e eles aprendem a fazer toda a higienização bucal. E a gente tem até um prêmio, né, a gente leva uma medalha que chama Cari Zero. Então, as crianças, adultos que a gente atendeu ano passado, volta esse ano e está com cari zero, eles ganham medalha, é uma festa, né? Ou seja, é algo que a gente tenta sempre levar para eles. E tem também o tal do tô vacinado, que a gente brinca, né? O tô vacinado é aquele que ganha a vacina, ele recebe um botão também e ele gosta, as crianças adoram sair com aquele botão na camisetinha, etc., escrito tô vacinado. Então a gente sempre tenta levar campanhas exatamente pensando em prevenção, muito mais do que tratar, lógico, tratar é necessário, mas é muito mais importante levar prevenção para essa população que não tem acesso a tratamento tão fácil do que o próprio tratamento.
Opa, nossa, muito obrigada, doutora Rosana. Eu queria só pedir aqui, né, para a senhora deixar uma mensagem, né, para os nossos ouvintes, né, porque para muitas famílias ribeirinhas, a vacinação ela pode parecer uma prioridade menor frente a outras necessidades, né, tão imediatas. E aí eu queria que a senhora deixasse aqui a sua mensagem sobre a importância de manter o calendário de vacinação em dia, né, especialmente em crianças.
Não, não tenha dúvida, minha mensagem final, não só para os ribeirinhos, mas para todo mundo que está nos ouvindo, é que nada foi tão importante na humanidade quanto água potável e vacinação. Então, a vacina consegue, por ano, são milhões de mortes evitadas exatamente por causa da vacinação. E às vezes a gente acha que isso não é tão importante, porque tem doenças que a gente nunca mais viu, eu vou te dar um exemplo, difteria, que provavelmente não sabe nem do que eu estou falando, que foi uma doença tão importante no passado e que hoje ela não existe mais porque até hoje a gente mantém a vacinação em dia da nossa população, impedindo que doenças que a gente já eliminou no passado voltem. Então é fundamental que todas as crianças, em especial os ribeirinhos, deixem a sua carteira de vacinação em dia, exatamente para a gente ter uma barreira mesmo, para que a gente não tenha que adoecer acho que não tem nada mais triste para o infectologista e alguém que trabalha com imunização, saber que eu perdi uma criança, ou uma criança acabou tendo alguma complicação, ou ficou cega, ou ficou surda, ou teve um retardo mental, por alguma doença que eu podia ser protegida através da vacinação. Por exemplo, meningite. Não tem sentido mais eu ter crianças tendo a meningite e suas complicações relacionadas com isso, uma vez que eu tenho vacinação. Então, acho que essa é a melhor mensagem que eu posso deixar.
Perfeito, doutora Rosana, muito obrigada pela sua participação, por trazer aqui suas observações, né, falando dos obstáculos, das soluções, né, dessa questão da imunização em áreas de difícil acesso, destacando a importância da vacinação, principalmente das crianças. Obrigada. Ó, só queria deixar aqui que o Alisson Leal, de Campina Grande, está ouvindo a senhora e ele está aqui. Que entrevista maravilhosa! Eu acompanho o trabalho da doutora Rosana. Ela é maravilhosa como comentarista. Eu amei. Obrigada, doutora Rosana. Até a próxima.
Eu peço para todos seguirem a gente no @ Doutores das Águas, que está tudo lá o que a gente fala, tá bom?
Tá, jóia. Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Muito bem, gente, eu conversei então com a infectologista e consultora em vacinas, a doutora Rosana Hittmann.